Então iríamos começar por dar seguimento a esta audição com a Interjovem, em sua representação, Filipa Costa. Eu ia começar por apresentar os deputados que estão aqui presentes, dizer também que esta audição foi pedida pela Comissão de Educação no âmbito da aprovação de um projeto de resolução na Assembleia da República e dando seguimento a esse projeto, no sentido de ouvir uma série de entidades e personalidades para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E foi neste sentido que a Comissão de Educação endereçou também um convite para que a Interjovem pudesse estar aqui presente. Nesta audição, pelo PSD está a deputada Nilza de Sena e pelo CDS está a deputada Inês Teutónio. Eu sou Diana Ferreira, vou ser relatora das audições deste projeto e sou também deputada do PCP e irei depois também intervir nesse sentido. O que se propõe é que seja feito um tempo inicial em que a Interjovem tenha a possibilidade de colocar as suas apreciações e as suas reflexões sobre o tema de 15 minutos. Cada grupo parlamentar presente terá depois um tempo de 4, 5 minutos também para colocar as suas reflexões e colocar questões também que intenta colocar, e a Interjovem terá o tempo posterior também de 15 minutos para poder responder às questões colocadas. Neste sentido, eu ia dar então a palavra à Filipa para podermos começar a audição. Ia pedir que ligasse o microfone.
Então, bom dia a todos e desde já agradeço o convite também da Interjovem CGTP aqui poder colocar da realidade que é dos locais de trabalho, dos jovens trabalhadores e do que é que somos confrontados hoje com os jovens no nosso país. E a realidade é que são muitos os jovens casais que desejariam ter filhos e que são impedidos na prática de os ter, não por opção própria, mas pela crescente degradação das suas condições de vida e de trabalho que resultam diretamente das políticas desenvolvidas. Os tempos de baixa natalidade em que vivemos não são inseparáveis da destruição do emprego, de qualidade e com direitos, do alastramento do desemprego, da imigração, da generalização da precariedade, do desrespeito e violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho, dos baixos salários, da desregulamentação e aumento do horário de trabalho. E queria colocar aqui que, desde 2011, destruíram-se mais de 348 mil empregos, dos quais 256 mil eram ocupados por jovens entre os 15 e os 34 anos, e que a precariedade e o recurso aos vínculos e empresas de trabalho temporário cada vez tem sido agravado. As empresas, são as próprias empresas e trabalhadores e membros de direção a criar empresas de trabalho temporário dentro das próprias empresas e usando esse meio para criar vínculos de trabalho, criando uma grande instabilidade. Também colocar que a desregulamentação e o aumento do horário de trabalho têm vindo a agravar, os custos elevados com a habitação, a falta de equipamentos de apoio à infância, a custos acessíveis, que associados aos cortes generalizados efetuados pelo Governo nos apoios sociais, nomeadamente a eliminação dos subsídios de férias e de Natal no cálculo de remuneração de referência para efeitos de atribuição do subsídio de parentalidade, nos abonos de família, assim como os cortes na saúde, na educação e nos serviços públicos, vieram condicionar o futuro, em particularmente dos jovens trabalhadores, fazendo com que adiem a maternidade e a paternidade cada vez para mais tarde. Neste quadro, consideramos que a condição básica para a promoção da natalidade no nosso país será proporcionar aos potenciais pais, jovens, mães, as condições socioeconómicas mínimas que lhes permitam desenvolver com dignidade e responsabilidade as suas funções de pais. Pois não é credível que alguém pense seriamente em constituir uma família se não tiver garantida a satisfação das suas necessidades básicas. Neste atual quadro, não se reconhece a formalidade dos direitos de maternidade e paternidade, não se concretiza nem cria mecanismos necessários para o seu cumprimento, nomeadamente através do que é necessário o reforço dos meios inspectivos e dissuadores do seu respeito e cumprimento. Consideramos fundamental a questão da proteção social das famílias. O decréscimo da natalidade resulta da escassez de recursos económicos. A política de redução de prestações e apoios sociais à família, que tem estado a ser seguida e promovida, é completamente contrária à promoção da natalidade. Recorde-se que o acesso a prestações e apoios sociais foi muito dificultado e mesmo impedido pela imposição de requisitos muito estritos de avaliação da condição de recursos, levando a que muitas famílias perdessem ou vissem reduzido o valor dos apoios, que um número muito elevado de crianças e jovens perderam o direito ao abono de família, que foi eliminada a majoração desta prestação concedida às famílias de rendimentos mais baixos, que o próprio subsídio de parentalidade foi reduzido por via indireta pela não consideração no cálculo da remuneração de referência dos subsídios de férias e de Natal, como tinha colocado, que os apoios da ação social escolar, quer no ensino básico e secundário, quer no ensino superior, foram limitados e que o acesso à saúde, nomeadamente pelo aumento das taxas moderadoras e pela restrição das isenções ao pagamento destas taxas, está muito mais difícil. Por outro lado, com as taxas de desemprego a atingirem valores elevadíssimos e inéditos, na ronda aos valores de 22,4%, no número crescente de desempregados não tem direito a qualquer apoio, o que significa que não dispõe de recursos para prover às suas necessidades básicas e das respectivas famílias. A proteção social no desemprego exclui a grande parte dos desempregados, sobretudo os mais jovens, são cerca de 48% dos jovens que não lhes é atribuído a proteção social no desemprego. Isto reflete-se depois na pobreza infantil, tem sido valores assustadores. A questão do encerramento dos serviços públicos de proximidade, como as escolas, os centros de saúde, também veio ainda dificultar ainda mais. E queria colocar que, na nossa presença nos locais de trabalho, do contacto com os trabalhadores do dia-a-dia, nós cada vez temos sido mais confrontados com uma situação que são jovens mães que chegam aos 3, 4 meses e sem contarem às entidades patronais. Existe um medo muito grande nos locais de trabalho, porque o que acontece ainda é que continua a haver e há um aumento crescente do despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, e que então isto cria uma situação de pânico nos locais de trabalho. Imaginem o que é uma trabalhadora de 4 meses a esconder barriga no próprio local de trabalho e em pânico de contar ao patrão que está grávida. Nesta perspectiva, consideramos que as linhas de força de uma política de promoção da natalidade deve assentar na promoção do emprego com direitos nos setores privado, público e empresarial do Estado, através da dinamização do setor produtivo nacional, no aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo nacional, na defesa do direito à contratação coletiva enquanto elemento de harmonização social e do progresso, na efetivação de medidas que combatam a precariedade do emprego e a subcontratação de trabalhadoras e trabalhadores, quer através de revisão das normas legislativas, quer através de uma maior e melhor fiscalização por parte das entidades inspectivas competentes, na intervenção atempada e eficaz das autoridades inspectivas competentes para os setores público e privado, dotando-as de meios financeiros, materiais e humanos capazes de dar respostas mais céleres aos sindicatos e às trabalhadoras nos casos de incumprimento dos direitos de igualdade e de não discriminação, na efetivação dos direitos de maternidade e paternidade como valores sociais iminentes, reclamando a deslocação aos locais de trabalho da ACT e demais entidades inspectivas, no combate ao despedimento ilegal de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes e a reposição da sua proteção acrescida em caso de inclusão em despedimento coletivo ou noutros tipos de despedimento, na promoção da plena igualdade de direitos entre mulheres e homens no exercício das suas responsabilidades parentais e incentivo à partilha destas responsabilidades, na efetivação de uma real conciliação entre a vida profissional e vida familiar, promovendo dentro das empresas a prática de formas de organização do tempo de trabalho favoráveis ao exercício das funções parentais, que permitam às mães e aos pais trabalhadores desempenharem o seu insubstituível papel junto dos filhos, até que eles atinjam a maioridade e tendo em conta as diferentes necessidades dos vários grupos etários, na garantia de atribuição de proteção social a todas as mulheres e homens desempregados que tenham cessado as respectivas prestações, na revogação do Decreto-Lei nº 70 de 2010, 16/6, que impôs novas condições de recurso, o que levou a que muitas famílias perdessem o direito ao abono de família, ao rendimento social de inserção, ao subsídio social de parentalidade e todas as prestações sociais que exigem prova de rendimento, na reposição da universalidade do abono de família enquanto direito das crianças e jovens, no pagamento 100% da licença por risco específico, que atualmente é de 65%, e o pagamento a 100% dos 150 dias do subsídio inicial de parentalidade, independentemente de haver ou não partilha dos pais, no pagamento a 100% da licença de parentalidade, independentemente da sua duração e da forma de partilha do respectivo gozo escolhido pelos progenitores, na criação de outros tipos de licenças renumeradas, destinadas a permitir às mães e pais acompanharem os filhos, independentemente da idade e do estado de saúde, na possibilidade, por via da negociação e da contratação coletiva, de os pais com filhos menores, mesmo que trabalhem em empresas ou serviços diferentes, compatibilizarem as suas férias com as pausas escolares, de modo a partilharem a vida familiar por mais tempo, na criação e reforço de infraestruturas sociais de apoio que sejam acessíveis e que permitam uma efetiva conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal, e na defesa e reforço das funções sociais do Estado e valorização dos serviços públicos, enquanto garantes do desenvolvimento humano, da coesão social e territorial, do combate às desigualdades, assimetrias e desertificação. Estas são algumas propostas que nós temos do nosso contacto, também da degradação que temos vindo a passar em relação às condições laborais e neste caso é necessário mesmo romper com este modelo de baixo valor acrescentado, o trabalho precário e mal remunerado, com o desemprego que está a empurrar para a imigração centenas de milhares de pessoas, muitos jovens a saírem do país. E é necessário aqui criar e potenciar no nosso país um emprego estável, com salários dignos que permitam dignificar a vida dos jovens como parte ativa do nosso país. Também dizer que no dia 10 nós realizámos uma ação junto aos armazéns do Chiado, uma tribuna pública da CGTP, em que foram vários os testemunhos na primeira pessoa e colocou-se também das colegas de trabalho, em que a realidade não é bonita. A realidade hoje que se passa nos locais de trabalho não é nada agradável, principalmente como jovem trabalhador. Passamos grande parte do tempo a rodar entre desemprego e trabalho precário. Trabalha-se 2-3 meses, sai-se dessa situação, volta-se para o desemprego, e esta rotação, este jogo com a vida das pessoas, nomeadamente dos jovens que depois sentem que têm que abandonar a família e os amigos para ir procurar melhores condições de trabalho, é algo que tem que ser repensado, e tem que se criar aqui medidas realmente que criem e potenciem que os jovens, como parte ativa do nosso país, têm que ficar cá e contribuir para o desenvolvimento.
Obrigada. Muito obrigada. Eu daria então agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pela deputada do PSD, Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por agradecer à Interjovem a disponibilidade célere com que respondeu ao nosso pedido para estar aqui e gostava de refocar a intervenção no tema que aqui nos traz, uma vez que a doutora Filipa Costa abordou um conjunto variado de questões que são também conexas, mas multivariadas associadas a este tema, e eu gostava de refocar aqui a questão, no tema da natalidade e da proteção das crianças e jovens. Em primeiro lugar, para dizer que nós estamos a fazer este conjunto de audições por iniciativa de um projeto de resolução que o PSD apresentou, e gostava, inclusivamente, de perguntar à doutora Filipa Costa se considera que este tema é um tema essencial, este problema, se é um problema de facto essencial em Portugal, e se vê com bons olhos que o Parlamento, e em particular esta Comissão, a Comissão de Educação, onde este tema, embora esteja sempre relacionado, não é o tema natural. Os temas da natalidade e da proteção de crianças e jovens têm cabimento na primeira comissão e na comissão, na décima comissão de Segurança Social e Trabalho, mas por força também das questões relacionadas com a educação e com a dinâmica escolar, há aqui pontos que são importantes também tratar nesta comissão e, portanto, perguntava se acha pertinente e se vê como pertinente que tenha sido chamado ao debate este tema aqui para a nossa comissão. Depois de dizer que nós estamos a falar de uma questão, e eu gostava aqui de, não vou dizer que seja rebater os seus argumentos, mas provavelmente temos pontos de vista muito diferentes sobre algumas das questões que aqui estão levantadas, o tema da demografia, o tema do envelhecimento populacional e da quebra da natalidade é um tema transversal a muitos países europeus e muitos países que têm condições económicas muito diferentes, muito diversificadas, e que não passaram, por exemplo, por um programa de ajustamento como nós passámos. E não deixam também de ter esse decréscimo populacional que vem sendo sentido desde a década de 50 do século XX, uma tendência de envelhecimento demográfico que foi abrandando depois entre as décadas de 70 e 80, mas que volta a ter um novo decréscimo acentuado nos anos 90 e até aos nossos dias. E que tem vindo a ter um combate diversificado em função também das condições e das prioridades políticas que são definidas dentro dos diversos Estados, em que alguns Estados têm de facto resultados, como é o caso de França e da Dinamarca, que tiveram políticas intensivas de família com resultados, sobretudo com França, a ter resultados muito significativos, porque conseguiu ao longo do tempo que esses mesmos resultados garantissem já, dados muito recentes, a renovação geracional. A Dinamarca a conseguir também uma inversão da tendência também de uma forma assinalável, e depois a Alemanha, que também praticou estas mesmas políticas intensivas e que não teve os mesmos resultados. Significa isto que nós temos esta realidade muito estudada. Quando eu digo nós, Europa, nós, as universidades, nós, a comunidade académica, tem esta realidade da demografia muito estudada. E a verdade é que ela não se confina na explicação que é dada pelos diversos investigadores a questões de natureza financeira propriamente dita, ou estritamente natureza financeira. Não estou a dizer com isto que a dimensão financeira, económica ou financeira, não é importante para a determinação de um casal ter filhos, parece para a tomada dessa decisão, mas ela não é exclusivamente tributária dessa mesma realidade. E, portanto, eu gostava de as ouvir, essencialmente, e porque falaram em muitos temas, gostava que pudessem trazer aqui ao nosso debate medidas concretas que lhes parecem que devam ser implementadas e que devam ser prioritárias e que possam ajudar, se assim se pode dizer, a combater este problema demográfico, mas também medidas que ajudem na questão da proteção das crianças e jovens. O que nos traz aqui hoje não é só estritamente a questão da natalidade, é também a questão da proteção à infância e da proteção das crianças e jovens, e sendo uma organização que precisamente trabalha as questões da juventude, eu gostava de perceber quais seriam as vossas medidas prioritárias nesta matéria e qual é o contributo concreto que nesta audição gostariam de deixar. Nós sabemos que a via prestacional é uma via muito importante, e a via dos apoios esteve consagrada em alguns dos países cuja inversão da tendência se verificou, e portanto a via prestacional é uma via importante, mas não é uma via determinante, e portanto não há um determinismo nem uma relação causal entre uma coisa e outra. Porventura há um conjunto de outros fatores, nomeadamente a questão da conciliação do trabalho e família, e nomeadamente também a capacidade dos equipamentos e da flexibilidade dos horários dos equipamentos, que concorrem também neste fator, mas há uma questão que talvez nós não consigamos descartar quando abordamos esta temática, que é a questão da motivação de cada um. E isso talvez explique que um país como a Alemanha, que teve políticas também intensivas de natalidade, também por via prestacional, também com grandes apoios à família, não tenha conseguido obter resultados, porque porventura nós não podemos deixar a montante a questão de natureza individual quando trabalhamos estes temas. Mas nós aqui só nos interessa trabalhar aquelas variáveis que são possíveis de considerar por atores que são exógenos à decisão do casal. E por isso é que eu perguntava, sob esse ponto de vista, não as questões de natureza endógena que nós não temos meios de poder mudar e, portanto, da decisão de cada um, da decisão de cada casal, da motivação de cada casal, e isso não nos compete, nem temos liberdade, nem devemos ter para isso, mas naquilo que é possível fazer do ponto de vista das políticas públicas, não alargando o pacote a tudo de uma forma geral, portanto, dispersando as orientações para todas as áreas sem que se torne prioritária uma delas, aquilo que eu perguntava era qual é a medida que vos parece prioritária para...
Pedia que terminasse, senhora deputada.
Sim, vou terminar. Para desenvolver precisamente este conjunto de questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. É só dizer que, entretanto, chegou mais uma pessoa em representação da Interjovem, que eu pedia que dissesse o nome.
Ana Oliveira, em primeiro lugar, peço imensa desculpa pela demora, vim de longe e por isso a demora.
Pronto. Eu iria passar então a palavra à senhora deputada do grupo parlamentar do PS, que entretanto também se juntou à Comissão de Educação. Senhora deputada, não? Ah, é? Ah, peço desculpa, pensei que era de PS. Então é para a senhora deputada do CDS, Inês Teutónio, e depois intervirei eu e no final interviria novamente os representantes da Interjovem.
Então, muito bom dia, queria agradecer a vossa presença. De facto, sou a primeira entidade que nós ouvimos a Interjovem no âmbito da Comissão de Educação a respeito deste projeto de resolução e o nosso objetivo, sei que sabem, é conseguirmos reunir uma série de propostas concretas que se possa apresentar para fazer face a este problema que não é novo. E é por aí que eu começo. Ou seja, nós temos aqui este problema da natalidade, que é absolutamente estrutural, que tem sido uma tendência, que esperemos que agora se reverta, ou seja, tem ultrapassado várias circunstâncias e vários condicionantes políticos. Tem vindo a baixar nos últimos 15 anos, atingindo agora um mínimo, em 2013, absolutamente extraordinário. Nós somos o penúltimo país do mundo com a taxa de natalidade mais baixa. E, portanto, temos que olhar para isto para saber se é por aqui que queremos ir, se isto faz mal ou não faz mal, qual é o problema verdadeiro, o que é que isto denuncia, se é o mal em si mesmo, se é o mal cultural, se é o mal estrutural, se é o mal económico, o que é que se passa aqui. Eu acho que onde temos que nos focar, que foi onde começou por dizer, eu acho que é exatamente isso, que é a expectativa que as pessoas têm, ou seja, os mulheres portuguesas, os casais portugueses pretendem ter 2,3 a média de natalidade e temos 1,7, ou seja, há aqui uma expectativa que não estamos a conseguir. As pessoas não têm, não é porque não querem, é porque não conseguem, ou porque não podem, ou porque têm medo, ou por variedíssimas razões. E como aqui já se disse, podem ser estruturais, podem ser económicas, podem ser culturais, nenhum de nós pode dizer factualmente porque é que é. Não seremos objetivos nem totalmente verdadeiros se dissermos que são só razões económicas ou que são só razões culturais ou que são só razões religiosas, o que é que for, o que é que seja. Eu acho que há uma série de circunstâncias que se cruzaram. Esta parte, obviamente, estamos num problema de assistência por aí fora, obviamente que também vai agravar o medo do futuro e por aí fora, mas é só mais um ponto, não se fecha aí. Também considero mesmo que a crise económica também não se pode justificar por si só esta queda de natalidade. Nós temos que olhar para isto como uma tendência e num âmbito muito mais alargado, quase de mais de uma década, e portanto o nosso objetivo aqui são medidas, são dois tipos de medidas no meu entender, é as estruturais. E podemos olhar para várias medidas que têm existido, tanto noutros países como mesmo em concelhos portugueses. Existem experiências locais de que se conseguem, de facto, alterar esta tendência, porque se tocam em pontos que são muito importantes para os jovens, como seja a mobilidade, a habitação, o facto de conseguirem ter estruturas de apoio bastante que respondem, obviamente, às necessidades que têm, e não só mexendo no emprego, ou seja... Pode-se variar. Nós temos concelhos que têm boa taxa de natalidade e têm uma flexibilidade laboral bastante elevada, como temos, mas que têm estruturas de apoio à mobilidade habitacional bastante grande, com as descidas dos IMIs e por aí fora, mas que são nos concelhos ao lado que têm emprego e por aí fora. Ou seja, há vários quadros e vários estudos que se podem fazer nesta dinâmica, nesta área. O que é que eu queria saber? E depois há a parte também estrutural do governo em termos de... Também são sempre circunstanciais, de apoios, mais apoios, menos apoios, medidas de emprego e não emprego. Obviamente que eu acho que aqui o ponto fundamental é o emprego. Se as pessoas tiverem confiança no futuro, arriscam muito mais, e se tiverem apoios concretos, e principalmente, eu continuo na minha teoria, de que a estrutura familiar, isto é absolutamente fundamental, ou seja, nós termos aquela, os jovens terem a noção ou a garantia de que têm uma estrutura na qual se podem apoiar, que é a família, ou seja, viverem perto da família, terem uma estrutura familiar, onde se podem apoiar muito mais do que nas circunstâncias que o país pode vir ou não vir dar, e portanto também acho que isto é um ponto fundamental que se tem que olhar para ele, e acho que essa parte, hoje em dia os jovens viverem longe das famílias deve é uma causa para esta baixa de natalidade, no meu entender, não sei se é correto ou não, mas isto também para dizer que é o que eu estava a dizer no início, que há várias razões para tudo isto acontecer. Qual é o papel do governo, e é por isso que estamos aqui, qual é o papel do poder político do governo para fazer face ou para tentar inverter esta situação? A vossa posição é uma posição de uma alteração total do modelo económico e social português. Total. Pronto, e é legítima, e eu compreendo, e vai muitas vezes a votos, e tem a representação que tem, obviamente não concordo com ela, não acho que essa seja a solução, não concordo por não achar que essa seja a solução, mesmo, nem me conseguirem convencer com objetivos, com exemplos concretos de que esta poderia ser a solução. Não parece que é. Acho que o modelo económico que defendem, pelo contrário, acelera-nos para a pobreza, ao contrário, portanto não parece que seja uma solução. E, portanto, dentro do modelo económico que nós temos, e como estamos a falar de medidas concretas que temos que implementar rapidamente, ou tentar implementar rapidamente para tentar, pelo menos, inverter a tendência, quais são as medidas concretas? Ou seja, nós não temos... O que vivemos hoje em dia é... Numa circunstância de endividamento como nunca, não há história em Portugal de existir, de umas dificuldades económicas, como também pelo menos nenhuma de nossa geração se lembra ter passado por dificuldades económicas tão graves, mesmo assim conseguiu-se inverter aqui alguma coisa na taxa de desemprego, mas tendo em conta este cenário no qual vivemos, tanto europeu como nacional, as dificuldades que se apresentam todos os dias, os desafios para o futuro que são enormes, porque antes de mais temos que continuar a pagar as dívidas das quais nos comprometemos a pagar e temos mesmo que as pagar, quais são e tendo em conta a disponibilidade financeira e económica que Portugal tem, quais são as medidas concretas que se possam implementar, que acham, dentro deste modelo, porque quer queiram, quer não, é aquele em que vivemos, que possam ajudar a inverter esta tendência. Era isto, queria novamente agradecer, e também acho significativo e importante terem sido as primeiras entidades a ouvirmos no âmbito desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu iria então agora intervir em nome do grupo parlamentar do PCP. Como é que ele funcionasse? Não? E em nome do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente agradecer a vossa presença aqui, a vossa disponibilidade, dizer que acompanhamos profundamente as questões que aqui colocaram e que, de facto, a situação que o país vive, a situação económica, a situação social que o país vive neste momento, não resulta do acaso, resulta de políticas concretas, de sucessivos governos que têm estado à frente do país nos últimos 38 anos e que têm, de facto, tomado opções políticas que têm influência direta nas condições concretas de que as pessoas possam ter e que os jovens possam ter para formar família. As questões da natalidade, também no nosso entender, podendo não resultar apenas de um único fator, há fatores que são absolutamente fundamentais e que determinam a possibilidade e a escolha final de se ter ou de não se ter filhos. Um jovem que esteja a trabalhar, por exemplo, num call center, e vocês conhecem muito bem essa realidade e eu também gostava que a trouxessem para aqui hoje, um jovem que trabalha num call center e que esteja a assinar contratos quinzenais ou contratos mensais, em algum momento consegue pensar na possibilidade de ter um filho, tendo na cabeça... a possibilidade de passado 15 dias ou de passado um mês não ter emprego, os próprios salários que são pagos nos call centers, na grande distribuição, nos hipermercados, nas lojas de comércio, essencialmente nos shoppings, os salários que são pagos também na indústria, nomeadamente também aos mais jovens e que entram
sem ter acesso neste momento a uma série de direitos que trabalhadores mais antigos tinham e a uma série também de proteção social que tinham fruto também de revisões que foram feitas, por exemplo, 7 revisões que foram feitas ao Código do Trabalho e que todas elas resultaram na perda de direitos dos trabalhadores. E que neste momento os jovens trabalhadores que entram no mercado de trabalho entram com muito menos direitos e com muito mais precariedade e muito mais exploração do que anteriormente. Colocar também aqui a questão, por exemplo, no âmbito de facto das crianças e dos jovens, um jovem casal que pretenda ter filhos e que não tenha uma rede pública, porque é escassa e até ausente em muitos sítios do país uma rede pública de creches, por exemplo, no qual não, um jovem casal não tenha solução ou não tenha uma família até para deixar a criança, não tem sequer o direito de colocar uma criança numa creche ou no pré-escolar, sem ter qualquer custo com isso. Ou seja, de um ponto de vista daquilo que o PCP defende, de uma educação pública e gratuita em todos os graus de ensino, se não consideram que é absolutamente fundamental também na área da educação que essas estruturas funcionem e que proporcionem de facto a todos a possibilidade e que ajudem a todos a possibilidade e na escolha de terem também, de fazerem a escolha de terem filhos, um filho, dois filhos ou mais filhos até. Colocar aqui também que a questão da estabilidade no trabalho que vocês também trouxeram e que nós também consideramos fundamental, além desta questão dos contratos quinzenais, também o facto de poderem ser renovados durante vários anos contratos a termo, que também vai afastando, porque vai colocando sempre um ponto de interrogação na vida dos jovens. A perda também do abono de família, que era aqui um fator também de ajuda e de apoio e que nós consideramos também que deveria ser reposto até na sua universalidade, e dizer que provavelmente não seria necessário qualquer apoio prestacional se os salários praticados fossem salários dignos que permitissem que as famílias e que os trabalhadores tivessem uma vida digna e pudessem, de facto, dar condições aos seus filhos. Porque um trabalhador que ganha o salário mínimo, que tenha uma renda de casa para pagar, e um jovem trabalhador ainda mais, até considerando, por exemplo, nestas questões que falou a senhora deputada do CDS, dos apoios à habitação, estas coisas do arrendamento jovem, que são tremendamente burocratizados e que são cada vez mais bloqueados, de facto, para os jovens poderem ter acesso a arrendamento, e no fundo a dos jovens acaba por pagar a renda que pagam a maioria das famílias portuguesas também. Dizer se um jovem que tem um salário mínimo, retomando esse raciocínio, que tenha uma renda para pagar, que tenha a água, a luz, as comunicações, até a luz e as comunicações neste momento privadas e que por isso mesmo aumentaram os custos, que com essas despesas todas, também despesas de transportes, não havendo sequer em grande parte do país, há muitos sítios com dificuldades de transportes públicos, e também dificuldade de poder comprar o carro porque os rendimentos não chegam. Onde é que em algum momento cabe na cabeça de um jovem, com esse salário, a possibilidade de trazer um filho a quem não sabe se, além de não ter condições para lhe dar de comer, não sabe se vai poder vesti-lo para ir para a escola, não sabe se lhe vai poder comprar os livros, se lhe vai poder comprar os manuais, se vai poder comprar o material escolar, se vai poder fazer com que ele prossiga nos seus estudos, até, por exemplo, para o ensino superior, porque, de facto, as funções sociais do Estado, também na área da educação, e porque esta é a Comissão de Educação, por isso é que eu me estou a focar mais nisso, mas na área da educação e na área da saúde, todas elas têm sido desmanteladas paulatinamente por sucessivos governos que têm reduzido as funções sociais do Estado e o Estado a um mínimo de apoio e transferido, naturalmente, essas funções para os privados. E deixando aqui estas reflexões e estas preocupações, que são as preocupações do PCP, gostaria também de vos ouvir sobre isto.
Então, antes de mais dizer, eu não sou doutora, eu sou trabalhadora do comércio, portanto, não sou Filipa Costa, simplesmente. Depois colocar aqui algumas coisas, eu acho que é muito pertinente este debate, até pela situação atual do país. E há que aqui colocar, do que coloquei logo no início, há aqui uma ruptura pelas políticas que têm sido desenvolvidas. É óbvio, porque quando nós falamos nas questões de parentalidade, quando falamos em crianças, falamos, há um ponto, e que colocou aqui qual é que era a medida prioritária, e ela passa pela questão do emprego. Porque se, a partir deste momento, e também já foi aqui colocado, e só queria frisar que, para além dos contratos semanais, há contratos diários, há contratos à hora, há contratos à jorna. E, portanto, a partir do momento em que a situação hoje de um jovem que sai da faculdade, a realidade que tem é esta nos locais de trabalho, a questão de ter filhos não lhes passa pela cabeça. Eu posso falar por mim. Um infantário custa cerca de 300 euros. Quando os apoios públicos, a escola, os pré-escolares, por exemplo, o pré-escolar é a partir dos 3 anos, mas raramente entram crianças de 3 anos e os pais têm que recorrer ao ensino privado, a infantários privados, com salários de 500 e poucos euros, pagar 300 euros de infantário é impensável. Não dá. Mesmo a questão da habitação, acaba por ser outra medida. Muitas vezes o facto de terem um filho implica ter que voltar para a casa dos pais, e isso está a ser uma realidade. E quanto à medida prioritária, terá que passar por esta questão do emprego, terá que passar por medidas em que haja aumentos salariais. Os salários em Portugal são muito baixos. Tem que haver aumentos salariais, salários que dignifiquem a vida dos trabalhadores, o combate à precariedade, das questões aqui que já foram colocadas cada vez mais. Eu nem referi os contratos de emprego e inserção, que têm sido uma medida cada vez mais abusiva, em que estão a substituir postos de trabalho permanente através deste trabalho de trabalhadores que estão em situação de desemprego. E esta é uma das medidas prioritárias. A partir do momento em que há condições de trabalho melhores para os trabalhadores, logo passará também a haver condições então para se pensar nesta questão da promoção da natalidade, do ter filhos, de ter uma casa, de constituir família e de poderem ter uma vida em condições. Em relação a quando se fala qual será a razão se crise económica, a questão é que o nosso país tem apostado, e as políticas têm sido apostadas, estamos num momento de austeridade, temos que apertar, mas só se aperta para um lado, que são os trabalhadores. Neste momento o que se passa são sucessivas alterações ao Código do Trabalho, sempre para pior. A questão desta última, em relação à contratação coletiva, veio agravar ainda mais as condições de trabalho. São violações sucessivas aos direitos dos trabalhadores, são sucessivas, e a partir do momento em que há uma permissão do governo, quase em fechar os olhos a esta situação, e é permitido que estas violações por parte das entidades patronais continuem a acontecer, esta situação não se vai mudar. Falar de natalidade, falar aqui de arranjar uma espécie de solução, como é que vamos incentivar os jovens a constituírem família, a ter filhos, sem querer mudar as questões dos locais de trabalho, destas alterações ao Código do Trabalho, não é possível. Estão associadas uma à outra. Portanto, tem que passar sempre pela questão da distribuição dos rendimentos da riqueza e da questão da estabilidade laboral. Daqui do que foi colocado, já tinha dito, em relação aos call centers, isto é uma situação, já não é só nos call centers. Há uns anos atrás a precariedade concentrava-se mais no setor do comércio e das telecomunicações. Hoje ela espalhou-se, está estendida a todos os setores. E claro que esta instabilidade, a perda dos abonos de família, os baixos salários, esta questão do acesso ao arrendamento arrendamento, que é quase inexistente, o pagamento de cada vez o custo de vida a aumentar, isto não permite a jovens trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional, que são a grande parte, ou a rondar os 600 euros, de pensar em ter filhos. E esta não é uma medida para uma promoção da natalidade. Isso temos a certeza. Queres colocar?
Já agora só acrescentar dois pontos. Em primeiro lugar, esclarecer que nem a Interjovem afirma que a precariedade e os baixos salários são de ontem. E, portanto, é uma realidade que vem já há várias dezenas de anos, que se tem aprofundado nos últimos três, mas nem seria razoável afirmar que o problema que estes dois problemas, precariedade, baixos salários, instabilidade laboral e os problemas da natalidade que daí decorrem, começaram há três anos atrás. Não, vem de trás. Pronto, relativamente portanto, nós consideramos que aqui o governo tem duas opções. Isto, o diagnóstico, e pelo que foi aqui afirmado, não há muitas diferenças nos problemas identificados para a natalidade. Portanto, o diagnóstico é direto, as opções e as soluções que se apresentam é que depois respondem a esse diagnóstico ou não respondem. Portanto, e concordando que não há um único motivo para a tendência decrescente da natalidade, há razões muito concretas para afirmar que Portugal está na cauda da Europa e do mundo nas questões da natalidade, não é? Há aqui com certeza uma componente social que nos poderia aproximar de uma média europeia, mas o que é certo é que nós estamos muito, muito abaixo dessa média. Portanto, e é indissociável, o problema é indissociável das condições, aqui como a Filipa disse, das condições de trabalho, que era ao nível dos vínculos laborais, que era ao nível dos salários e das pressões que os trabalhadores e sobretudo as trabalhadoras jovens sofrem nos locais de trabalho para não serem mães nem serem pais. Portanto, e depois isto está aliado à legítima vontade das famílias em quererem dar aos jovens trabalhadores em quererem dar uma vida pelo menos razoável à sua prole, e quando se associam as duas coisas é natural que a opção seja não alargar a família. E portanto, perante isto, no nosso entender, o governo tem duas opções: ou responde aos problemas que são identificados e que são transversais a todos os jovens e todas as famílias jovens, ou, a bem do modelo económico que defende e que foi inclusive referido pelo senhor deputado do CDS, agrava o problema. E portanto, nós podemos estar durante os próximos anos a discutir o problema da natalidade, porque a realidade só se vai agravar continuando com as medidas que têm sido perseguidas e que estão na calha para serem aprofundadas. E portanto, não que não haja expectativas de haver uma melhoria na natalidade, se não só não se respondem aos problemas que são identificados, como se agravam as suas premissas. Obrigada.
Muito obrigada. Eu agradeço desde já novamente a presença da Interjovem, agradecer também a presença das senhoras deputadas, dando esta audição por encerrada. Dizer também que vai ser feito um relatório da mesma, aliás, de todas as audições, depois será um documento público e que também poderão consultar o mesmo. Bom, muito obrigada.